Casa Comum, de novo esta semana com Fernando Medina. Muito boa tarde, Fernando Medina. Bem-vindo ao programa. Vamos começar pelo Brexit. A cada momento as coisas vão mudando. Neste ponto em que nos encontramos, os deputados britânicos hoje vão, no fundo, pronunciar-se se querem ou não sair com entendimento ou não em relação ao Brexit, depois do chumbo de ontem da proposta da Primeira-Ministra britânica Theresa May. Não é fácil resumir as posições em relação ao Brexit. Ainda assim, a possibilidade de um Brexit sem acordo hoje parece muito mais evidente e mais próxima do que outro cenário.
Há três cenários que neste momento se colocam, depois da rejeição do Parlamento ontem, pela segunda vez, do acordo que Theresa May tinha chegado com a União Europeia. Os três cenários são uma saída sem acordo no dia 29 de março, por isso daqui a pouco mais, daqui a cerca de 15 dias. Uma segunda hipótese é o pedido de extensão do prazo, e neste caso é necessário perceber em que condições é que o pedido é feito e se a União Europeia vai exigir, o que é que vai exigir em troca desta aceitação do prazo, por isso que justificação é que o Parlamento Britânico dá para esta extensão e que garantias pedirá à União Europeia de que esta extensão resolva algum problema. Há ainda um terceiro cenário, um cenário mais radical face àquilo que tem estado em cima da mesa, que é haver mesmo uma retirada do artigo 50, isto é, do pedido de saída do Reino Unido, da União Europeia neste momento.
Vamos despistar esse último cenário. Acha que é remoto essa possibilidade, tendo em conta o que já vimos em todo este processo?
Isto torna-se hoje difícil perceber uma coerência do caminho daquela que tem sido a base fundamental de apoio, que tem sido o Partido Conservador e a sua estratégia de saída, porque rejeitam este acordo, vão ficar resumidos estas duas primeiras opções, que do lado, e falo isto do ponto de vista daqueles que defendem uma saída. A saída sem acordo acho que é rejeitada, terá uma rejeição larga no Parlamento. Theresa May disse que ela própria votaria contra essa saída sem acordo e por isso restará fazer um pedido de extensão. Mas um pedido de extensão vem acompanhado da pergunta do lado de lá, pedido de extensão por quanto tempo e para quê?
E isso coloca a bola também do lado da União Europeia. Até que ponto a União Europeia se quer posicionar nessa matéria?
Também o Parlamento Britânico, na decisão que toma, vai passar uma parte da responsabilidade para a União Europeia. É normal que saia a pergunta, mas se querem adiar, para quê? Não é? Porque a questão é que o Parlamento tem sido incapaz de articular uma posição, não é, maioritária sobre o tema do Brexit. Isto é, não se tornou claro que, mediante determinado tipo de cláusula ou determinado tipo de solução, houvesse um largo apoio maioritário em torno de Theresa May. Isso não existe. Corbyn continua pacientemente à espera que o sistema se desmorone para poder ganhar eleições. Invoca agora que, não havendo a saída, não havendo a aprovação do acordo, que se deve ir para um segundo referendo. Um segundo referendo seria uma razão mais do que ponderosa para haver o adiamento, não é? E por isso não é possível antever no estado em que estamos e com esta dificuldade em escrutinar e a dificuldade que Theresa May tem em criar uma plataforma sólida, qual é o rumo que este processo vai tomar.
A União Europeia tomou posição, disse que prosseguirá com os preparativos para um não acordo, diz que está preparada para todos os cenários, mas está disponível para considerar e decidir por unanimidade, estou a citar o comunicado de Bruxelas, um eventual adiamento do Brexit caso o Reino Unido apresente um pedido fundamentado. Ou seja, no fundo, a União Europeia admite essa extensão nessa base, por exemplo, eventualmente um segundo referendo.
Sim, nesse caso parece-me inequívoco que a União Europeia o faria. Não haverá maioria no Parlamento, estou convencido que não haverá nenhuma maioria no Parlamento Britânico para haver um segundo referendo. Não creio. mas com a situação a evoluir como está a evoluir, por isso era preciso uma fatia ainda importante de conservadores a apoiarem um segundo referendo para que ele pudesse ser aprovado na Câmara dos Comuns. Se assim for, bom, o processo terá uma saída democrática, não é? Que é o adiamento do processo. Haverá um referendo em que, na prática, poderão estar duas grandes questões, que seria a questão de apoiar o acordo de saída, como ele está, ou não sair, não
Mas se ninguém quer uma saída sem acordo, não compete também à União Europeia, de certa maneira, forçar um adiamento e evitar o pior cenário, aparentemente para todos, que é uma saída sem acordo, no sentido de dar alguma flexibilidade adicional, quanto mais não seja do ponto de vista do calendário.
A questão é que, como Teresa May tem dito e bem, não é? A extensão pura e simples não resolve nenhum problema, porque todas as questões estão a ser negociadas há muito tempo, não é? Tudo isto está a ser alvo de negociação profunda há muito tempo, todos os dias destes anos tem ocorrido processo de negociação, e não se percebe, não se antevê de onde é que se sai daqui. Isto é, adia-se para quê? Para fazer o quê do ponto de vista político? Porque se é manter o status quo do Parlamento Britânico atual, e o status quo da União Europeia é o mesmo, porque esta proposta da União Europeia tem o acordo unânime de todos os outros Estados-membros, tem o apoio das instituições europeias, e por isso o adiamento serve o quê? É para mudar que aspecto? Para resolver que problema? E
Eventualmente a
Teresa
questão
May tem
do
chamado. Teresa May tem chamado.
backstop.
A questão do backstop é difícil imaginar uma saída, porque vamos lá ver, se bem se entende o que é a ambição de um setor com expressão dentro do Partido Conservador, o Reino Unido quer sair de forma completa da União Europeia, não estabelecendo já uma parceria do ponto de vista comercial com a União, e quer ao mesmo tempo assegurar que não há fronteiras com a União Europeia. E essa posição é impossível de aceitar do ponto de vista das instituições europeias. Aliás, nós temos fronteiras externas. Quando temos um mercado interno, não é? Há um mercado externo, por assim dizer, não é? E por isso há ali basicamente duas soluções. Uma solução é a dita fronteira, mais ou menos física, mais ou menos disfarçada, mais ou menos evidente, entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, coisa que o Reino Unido se tem oposto porque violaria os acordos de paz celebrados da paz da Irlanda. Há uma segunda hipótese que foi colocada sempre desde o início pela União Europeia, que é fazer algo mais básico, que é dizer, bom, criamos aqui um regime de exceção na Irlanda do Norte e a Irlanda do Norte continua integrada dentro da União Aduaneira com a União Europeia, o que significa que não há controles de fronteiras dentro da Irlanda, não é? Da ilha da Irlanda. Mas haverá sempre da ilha para a outra ilha, não é? Onde temos Inglaterra, a Escócia, o País de Gales, onde temos a restante parte do Reino Unido. Essa solução tem sido também rejeitada pela linha mais dura dos conservadores, dizendo que isto é uma violação da integridade do Reino Unido. E por isso não podem aceitar que a fronteira seja. Que haja aqui uma situação de exceção na Irlanda do Norte e criar aqui um Reino Unido com dois regimes, não é? Por isso não se vê grande saída para isto. Ou melhor, vê-se a saída no sentido de um adiamento desta decisão até haver um consenso sobre a relação futura, pode resolver. Porque se a relação futura se traduzir, como Corbyn diz e defende, que é numa união aduaneira com a União Europeia, isto é, o Reino Unido integrar o sistema comercial da União Europeia e ter uma pauta aduaneira comum para com o exterior, para com o resto do mundo, por assim dizer, obviamente que o problema do backstop desaparece, porque todo o Reino Unido fica dentro, é uma zona de comércio livre,
Mas isso não é o Brexit.
É o Brexit na forma como é na
Possível.
forma como Corbyn o entende, quer dizer, é o Brexit no sentido de saem, não pertencem ao corpo político da União, não pertencem às instituições, não participam no Conselho, no Parlamento Europeu, não participam na Comissão Europeia, não estão fora, não é, do mecanismo de decisório da política comercial.
Mas têm o benefício da circulação, não é, do mercado.
Tem o benefício de pertencerem a uma zona aduaneira e não quebrarem a ligação económica.
A Câmara de Lisboa, a autarquia, digamos, uma grande capital, tem alguma ideia do impacto que seria uma saída do Reino Unido sem acordo a diversos níveis que possa significar na relação económica entre Portugal e o Reino Unido, com impacto direto na sua capital, ou é algo ainda extremamente prematuro e especulativo e não existe qualquer tipo de cenário? É uma curiosidade minha.
Não é, é uma excelente questão, porque é do real que nós estamos a tratar. Eu vejo com uma enorme preocupação todo este processo, porque repara, nós estamos a 14 dias, não é, da data oficial de saída.
Sim, 29.
E neste momento ninguém dos dois lados sabe o que é que se vai passar do ponto de vista de trocas comerciais e de simples transporte de mercadorias.
E o que é que afeta Lisboa?
Nem ninguém se sabe, afeta, olha, começa com a circulação das pessoas, quer dizer, não está, é evidente que estão a ser feitos preparativos dos dois lados para uma saída sem acordo, e um dos pontos desses preparativos tem a ver com a questão das ligações aéreas, mas do ponto de vista de trocas comerciais, de produtos, de circulação de mercadorias, vão ser, numa saída sem acordo, são restabelecidas fronteiras, não é? E como é que se vão processar os abastecimentos, e como é que nós vamos comprar, e como é que se vai vender, e que procedimentos vai acontecer, tudo isto introduz uma incerteza muito, muito, muito grande a 15 dias. Isto é, neste momento, nenhuma empresa dos dois lados, não é, tem a noção de como vai poder operar daqui a 15 dias. Isto é algo que causa uma grande perturbação, não é, na vida das pessoas. Hoje os próprios cidadãos, o Estado português, também os ingleses, têm esforçado em transmitir uma imagem de confiança para aqueles que aqui moram, por um lado, para os ingleses que aqui moram, para os cidadãos britânicos que aqui residam em Portugal. O governo português fez bem em estabelecer essa tranquilidade, a dizer que lhes asseguraria os direitos como se o acordo estivesse, em termos próximos do que o acordo estivesse assinado. Do lado de lá, a Theresa May, as garantias são mais frágeis, não é? E por isso causa uma enorme dúvida e uma enorme incerteza sobre a vida de muitas centenas de milhares de pessoas.
Existe um
plano. Estamos a 15 dias,
sim,
não é? Sim,
existe um plano de contingência português. Em termos mais micro de uma capital, existe um plano. Ou existe um alerta em relação específico em relação ao Brexit?
Nós temos acompanhado com o Governo o desenvolvimento dos planos e das medidas, porque nós, no fundo, os efeitos que aqui sentimos são os efeitos concretos, não é, dessa decisão, são as dificuldades
das entradas,
das pessoas,
nomeadamente, não é?
São a dificuldade da deslocação das pessoas, são as questões da tranquilidade dos britânicos que aqui residem, e é o problema das trocas comerciais entre empresas, ao nível de mercadorias e ao nível de serviços, entre empresas nacionais, empresas que aqui estão no território nacional e empresas que estejam no Reino Unido. Essas são, no fundo, no concreto, os impactos, ou melhor, as áreas de tensão que tem numa cidade de Lisboa e que terá, obviamente, impacto aqui como noutras regiões do país.
Fernando Medina, então surgiu-se esta semana no Plano Nacional em relação à determinação da Comissão Nacional de Eleições em relação à proibição de publicidade institucional em tempo de campanha eleitoral, nomeadamente a questão das referências às eleições europeias, a publicidade de obras ou serviços até às eleições europeias. Esta terça-feira, a Comissão, a Associação Nacional de Municípios, reforçou a posição e admite até pedir uma intervenção do Presidente da República. A Comissão Nacional de Eleições, em resposta, admite que o Governo pode estar a infringir a lei. Tudo depende do que está a ser feito pelo Governo, disse o porta-voz daquele organismo esta terça-feira à Renascença. Insisto nesta questão para lhe perguntar, parece aqui um braço de ferro entre autarquias, Governo e a Comissão Nacional de Eleições. É possível aclarar o que está na lei de outra forma?
Eu não lhe chamaria um braço de ferro. Nós estamos perante uma situação que é um disparate sem nome, não é? Porque o que acontece é que a lei de Frazão, se recorda, Há uns anos atrás tivemos uma dúvida por parte dos órgãos de comunicação social sobre como é que se procedia à cobertura noticiosa de eleições e, em particular, como é que a Comissão Nacional de Eleições avaliava o critério da diversidade da cobertura jornalística.
Exatamente.
Não sei se recorda, isto teve um impacto, por exemplo, grande nas eleições autárquicas de 2013, em que não houve cobertura parte dos órgãos de comunicação social.
Porque era manifestamente impossível garantir esses critérios à risca.
Era impossível e ninguém quis suportar as multas desse processo. Bom, esse processo levou à elaboração de uma lei no Parlamento que regula os termos de como é que os órgãos de comunicação social se devem avaliar esse critério de representatividade e proporcionalidade. Como a solução concorde ou não se concorde, está fixada e permitiu retomarmos a normalidade dos órgãos de comunicação social se pronunciarem, mas na mesma lei é definido também o que é a proibição da publicidade institucional, excetuando-se casos muito urgentes e importantes. Diz a lei, numa formulação genérica, que a lei se aplica às eleições para a Presidência da República, para a Assembleia da República, para as eleições para as autarquias e nos referendos. A interpretação que a Comissão Nacional de Eleições faz é uma interpretação, na minha opinião, sem qualquer sentido lógico, que é aplica a restrição da limitação da publicidade institucional a todas as instituições públicas, como está definido na lei, só que aplicam a todas as eleições. Então, nós temos aqui dois absurdos conjugados da situação que hoje está plasmada, que é, o que é publicidade institucional? Bom, publicidade institucional é entendido no âmbito da CNE, isto é, publicidade institucional proibida, coisas como a aprovação por unanimidade por a Câmara Municipal da construção de uma escola, por unanimidade, e estamos a falar de uma decisão que envolva partidos da maioria e das oposições, da aprovação de uma escola não pode ser publicitada, não pode ser divulgada, aliás, violando a nossa obrigação do dever da publicidade das decisões que tomamos. Uma campanha, como uma campanha, por exemplo, que a EPAL faça, a Companhia das Águas faça, dizendo consuma menos água porque isto é bom para o ambiente, não pode, que adjetiva de forma positiva uma determinada ação. Uma campanha feita pela Câmara de Lisboa, por exemplo, no sentido de faça mais a separação dos seus lixos, porque isto é bom para o ambiente e é bom para a cidade. Ou atenção aos dias de recolha, vamos criar aqui a cidade, vamos fazer uma cidade mais limpa e mais adequada. Pela definição que lá está, não pode ser feito. E não pode ser feito quando? Em período de eleições autárquicas, perguntas onde as prudências podiam ser maiores e onde se percebe, aliás, que deve vencer a importância da imparcialidade dos órgãos da administração nos órgãos autárquicos, mas é nas eleições autárquicas que isto se aplica? Não, isto aplica-se em todas as eleições, incluindo as eleições europeias. E por isso, significa que, a partir de agora, segundo a interpretação que a CNE faz, todas as instituições públicas, incluindo as autarquias, estão impelidas de uma simples comunicação institucional que tenha um caráter valorativo das ações, e daí os casos das águas, daí o caso dos resíduos, daí o caso...
De uma escola.
Da escola, porque é mesmo citado no texto da Comissão Nacional de Eleições, é a comissão que cita mesmo este caso. A aprovação unânime pelo órgão de uma escola não pode ser divulgada.
Mas, por exemplo, Fernandino, o governo...
Isto tratado numa eleição europeia faz algum sentido?
O governo diz
isto,
que...
Isto numa eleição presidencial faz algum sentido?
O governo diz que vai cumprir a lei, qualquer, vai cumprir a lei eleitoral.
Mas vamos ver uma coisa.
Deixa-me só dizer-lhe, o governo diz que vai cumprir a lei, mas isso não significa seguir a interpretação que a Comissão Nacional de Eleições faz da lei.
E faz bem?
É o que vai fazer na Câmara de Lisboa?
Naturalmente, mas também apelar a uma coisa, que é à clarificação da lei, para clarificar o óbvio, que não deveria ser preciso clarificação, quer dizer, é que estas limitações aplicam-se aos órgãos para os quais há atos eleitorais, não é? Isto é, quando houver eleições de âmbito legislativas, aplicam-se aos órgãos da administração central, depois... É quando houver eleições autárquicas aos órgãos às autarquias envolvidas, isto faz sentido. Depois vamos discutir o conteúdo da limitação, se é demasiado, se é absurda ou se é demasiado positiva.
Mas aí estamos a entrar no conteúdo da lei e não na sua interpretação, digamos.
Não, estamos a falar da interpretação, porque a interpretação que é feita é que, como se diz que a lei é aplicável às eleições para um conjunto de órgãos, não é? E como se diz que é proibida a publicidade institucional a partir das pré-campanhas, o que a CNE faz, interpreta, que é, a partir de qualquer campanha, toda a publicidade de qualquer órgão. O que é uma coisa sem nexo nenhum. Isto é uma coisa que eu acho, aliás, que seria prodigioso eu sequer conseguir, se tivesse que resolver o problema, eu nunca imaginaria que este problema pudesse ser resolvido dessa forma. Mas expliquem-me lá uma coisa. Qual é o sentido de se proibir a divulgação de uma escola em Vila Nova de Gaia, em Poiares, em Évora, em Beja, por causa da independência face a umas eleições
europeias? E onde é que fica o dever de neutralidade face ao dever de informação? Que é um argumento, por exemplo, do PCP, no comentário a esta polémica.
Mas o dever de neutralidade existe e não vejo é que este tipo de limitação tenha... Que impacto é que isto tem a ver com a eleição europeia? Mas isto é minorizar os cidadãos.
E para as autárquicas é um caso diferente e para as legislativas, claro, é diferente?
Enfim, claro, então, mas vamos lá ver uma coisa. Quando se trata da ação de um órgão para o qual há eleição, não é? Tem que haver regras mais apertadas, não é? Isso eu concordo, para mim parece-me indiscutível, não é? É evidente que o órgão tem que a partir do momento em que há marcação de eleições, e em particular durante a campanha POR, tem que haver restrições,
Mas exclui as europeias, Fernando Medina? Excluo as europeias?
Não, e excluo também as legislativas e excluo também as presidenciais, mas vamos lá ver o que é que estamos a falar. Então uma Câmara Municipal não publicita uma obra que faz ou não informa sobre uma obra que faz porque há uma campanha presidencial? Mas o que é que tem isto a ver uma coisa com outra? Mas em que é que isto prejudica a idoneidade? Em que é que isto assegura mais idoneidade, transparência, rigor, equidade? Em que é que isto contribui para um objetivo de transparência de um ato eleitoral? É um simples absurdo. Se estivéssemos a falar de uma própria eleição autárquica, claro, estamos de acordo. Deve haver, não é? Se é uma eleição autárquica, que tenhamos atenção a isso. Agora, expliquem-me lá uma coisa. O que é que uma campanha da EPAL a dizer que... Eu estou a dar estes exemplos, que são exemplos claros que decorrem da leitura do texto da CNE. Que diga, vamos reduzir, reduçamos o consumo de água, não é? Para proteger o ambiente. Atenção à água, proteja o ambiente, vamos ter um país melhor. Tem lá o logotipo da EPAL e tem lá o logotipo do Ministério do Ambiente. Bom, isto é uma campanha informativa que é proibida que se possa fazer durante um período de eleições presidenciais.
Portanto, em Lisboa vai seguir, qual é o a interpretação
sentido?
Que o Governo, na sua perspectiva, dá de forma equilibrada. Essa é a posição da Câmara de Lisboa.
Sim, naturalmente, porque sim, e apelar a que haja uma clarificação da lei para que esta interpretação da Comissão Nacional de Eleições seja, de uma vez por todas, afastada, que seja feita em bases realistas.
Subscreve
base realista
uma intervenção do Presidente da República, ou pelo menos que ele se pronuncie sobre o tema?
Vejamos, eu já houve ontem o anúncio por parte do Partido Socialista que iria apresentar uma proposta relativamente a esta matéria. Alguns partidos já se pronunciaram, outros ainda não. Aguardaremos, é o Parlamento que pode fazer esta clarificação. Eu acho que, aliás, é uma clarificação muito simples, é uma norma de interpretação do próprio sentido da lei. Não é preciso mudar muito, é preciso clarificar que o que está em causa é a limitação da publicidade institucional dentro... Isto é, para os órgãos, durante os atos eleitorais para determinados órgãos. Isto é, dentro das eleições legislativas para os agentes da administração central, para as eleições autárquicas, para os agentes, para as autarquias, e para as eleições presidenciais não tem aliás, aplicação nem para as europeias, que eu consiga ver.
Por fim, Catarina Martins disse este fim de semana que cada voto no PS em 2015 foi usado por António Costa para fazer sobre o sistema financeiro exatamente o mesmo que fez Pedro Passos Coelho, algo que não caiu bem no Partido Socialista, entre o Bloco e o PS... há, em definitiva, algum tipo de ruptura insanável até às eleições, Fernando Medina?
Bom, é normal que vamos assistindo, à medida que avançamos para as eleições, a uma tentativa de marcação do próprio, não é, da própria agenda e do próprio espaço próprio face aos outros partidos. Agora, Catarina Martins não tem razão. Aliás, a forma que ela emprega Catarina Martins usa que cada voto de 2015 foi usado para a solução de Passos Coelho, podia ser devolvido da mesma forma, porque o Bloco de Esquerda votou os orçamentos em que os empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução estavam identificados e estavam lá colocados. E por isso o voto do Bloco de Esquerda também serviu para seguir a mesma política. Eu acho que sobre o novo banco é clara, a história é conhecida e é muito clara.
E já aqui comentámos. Eu queria era perceber se esta tensão entre o Bloco de Esquerda e o PS afeta assim na governação, que é feita em coligação também.
Não afeta, creio que é normal. Há vários sempre pontos de diferença de opinião. Hoje estamos a aproximar do período da campanha eleitoral. É normal que os partidos queiram colocar e exprimir as suas posições e as suas diferenças. Acho que a forma como Catarina Martins o faz relativamente ao PS não é justa no seu sentido. Agora, de facto, há uma diferença de opinião entre o PS e o Bloco de Esquerda neste tema. Catarina Martins acha que o banco deve ser nacionalizado. E o PS acha que não, acha que ele deve ser vendido, como foi vendido. E era bom ver, aliás, as vantagens e desvantagens de cada uma das soluções. E aquilo que Catarina Martins poderá explicar de forma mais clara é explicar aos portugueses, não é, quais são os custos e quais são os benefícios da decisão da nacionalização do banco. É porque a questão é que, enquanto nós hoje, na opção de venda, temos a limitação de empréstimos, que volto a frisar, são empréstimos, não é perda de capital, não é dinheiro que entrou a fundo perdido, são empréstimos para o novo banco. No caso da nacionalização, seríamos todos nós contribuintes a pagar tudo quando fosse o prejuízo, que depois seria coberto por aumentos de capital. A proposta da nacionalização é uma proposta que é mais cara para os contribuintes do que a proposta que está feita pelo Governo, do que a solução do Governo, que foi a solução da venda do novo banco. E eu acho que valia a pena passarmos, talvez, desta retórica, não é, das frases curtas, para a discussão da substância. E a substância é esta. O Bloco de Esquerda defende a nacionalização e o Partido Socialista não defendeu a nacionalização. Eu acho que a solução da nacionalização é muito mais custosa do ponto de vista financeiro, no imediato, vai levar a uma concentração muito grande da banca e não sei se isso seria desejável e não asseguraria, aliás, também que o problema ficasse resolvido no muito curto prazo, porque seguramente o que iria acontecer, imaginando que da nacionalização resultaria uma integração na Caixa Geral de Depósitos, imaginemos que essa é a solução que o Bloco de Esquerda defende, não sei, podia haver outros modelos, mas imaginando que esta, o Estado durante vários anos iria estar a correr aumentos de capital da Caixa Geral de Depósitos para fazer face a prejuízos.
É uma opção superior, que
rejeita. Em valor bastante superior aos empréstimos.
É uma opção que rejeita.
Sim, porque ela é pior, não é? Porque ela é pior para os contribuintes.
E há mais harmonia Bloco de Esquerda PS a nível local do que nestas questões mais estruturais no sistema financeiro?
Temos sempre o nosso diálogo, não é? E as nossas diferenças de opinião, não é? Não, o Partido Socialista e o Bloco não são o mesmo partido e por isso é normal que haja diferenças de opinião.
Mas está no fundo à espera de que, com a dinâmica eleitoral, também as tensões deixam à escala do município.
Não, isso não. A governação do município é feita na base de um acordo, é feita para a governação da cidade. Seguimos a boa prática de ter um acordo político detalhado do ponto de vista das áreas de convergência, dos objetivos que procuramos. Temos áreas sobre as quais não temos essa convergência, isso está identificado e por isso não virá neste ano eleitoral nenhum elemento adicional sobre a gestão da Câmara. Acho que isso é um contexto muito diferente.
Fernando Medina, muito obrigado. Regressamos na próxima semana.